Vamos finalizar, com a ajuda de Hashem, a Mishnah 22 do quarto capítulo. E com ela, nós finalizamos o quarto capítulo do Pirkei Avot. Nós vimos no final da Mishnah que, pois que nós reconhecemos e sabemos, estamos cientes de quem é Deus, que Ele é o Criador, Ele é o Formador, Ele é o que entende, Ele é o que julga, Ele é o juiz, Ele é a testemunha, Ele é o Baal Din, Ele é aquele promotor, e Ele que vai, abençoado seja, julgar, e que perante Ele não tem iniquidade, não tem distorção dos fatos, não tem suborno. E saiba que tudo é segundo a conta, e não pense que o túmulo é um lugar de fuga, pois contra a tua vontade você foi criado, contra a sua vontade você nasceu, contra a sua vontade você vai falecer, você vive, contra a sua vontade você vai falecer, e contra a sua vontade você vai ter que prestar contas perante o Rei dos Reis, abençoado seja. A linguagem que a Mishnah usa no final é din v'cheshbon, liten din v'cheshbon, dar juízo, dar um julgamento, din v'cheshbon e contabilidade. E nós vimos que din e cheshbon, onde Vilna explica, que significa que a pessoa vai ter que prestar contas, tanto pelas ações negativas que ele fez, e a contabilidade é a contabilidade que nesse tempo que a pessoa fez algo de proibido, que ele poderia ter feito algo permitido. Então vai ser cobrado da pessoa tanto o fato dele ter feito algo negativo, como o fato de não ter aproveitado aquele momento que ele fez algo negativo para fazer algo positivo. Mais ainda, o Midrash Moel traz, quando a pessoa chega depois dos 120 nos céus, e Deus quer julgar a pessoa, Hashem quer que a pessoa mesma defina o que deve ser feito com ela. Só que, como o Talmud fala, a pessoa nunca vê que ele está devedor. Só vai dar desculpas, não, que a minha intenção, e que não foi isso, que eu não entendi, que eu... Sempre vão ter desculpas. A pessoa não vai se julgar direito. Então o que, que Deus faz? Em primeiro lugar, se ensina a pessoa todas as leis da Torá. Ah, agora ele está expert nas leis da Torá. Aí, se pega a pessoa e fala, olha, um caso teórico. Se uma pessoa fez isso, assim, qual é a lei dele, segundo o que você acabou de estudar? E a pessoa tá afiada no assunto, imediatamente dá a resposta, tem que se fazer assim. Muito bem, e o que acontece se uma pessoa faz assim? A pessoa responde, tem que se fazer assim. A pessoa acaba respondendo imediatamente, segundo aquilo que ele acabou de estudar. Aí, em seguida, vem a Torá, então Deus, e fala para a pessoa, muito bem, agora você prestou as contas como deveria ser. Você falou exatamente o que iria acontecer com uma pessoa que faz isso e isso. Agora vem Deus e fala, sabe quem fez isso? Você. Quando Hashem fala isso para a pessoa, agora a pessoa não tem mais escapatória. Ele acabou de dizer o que deve ser feito com uma pessoa que faz aquilo. Como ele agora vai mudar? Ele não tem como mudar. Eu não tenho como dizer que não é isso que deve ser feito. Não tem como dar desculpas. Já foi, já falou, está falado. Então, nesse momento, a pessoa acaba matzdiket hadin. Ele aceita a justiça. Ele fala para Hashem, não tenho o que falar. Está certo, é isso mesmo. Isso que é din v'cheshbon. Din é o julgamento que a pessoa faz sobre um caso teórico. Que a Shema apresenta para a pessoa algo teórico. O que você diz nesse caso? Isso é din. A pessoa naquele momento dá um veredito. Reshbon é a contabilidade que a Shema faz depois com a pessoa. Dizendo, olha, você acabou de dizer que quem faz assim e assim, a lei dele é X. Quem é essa pessoa? Você fez isso. E aí um reshbon, um acerto de contas, segundo o que a própria pessoa julgou. E por isso também a linguagem é liten din v'cheshbon. O que quer dizer dar um veredito? Você não dá um veredito? A pessoa é que está sendo julgada. Como que ela dá o veredito? Ela dá o veredito porque primeiro se pergunta a ela, mas não falando sobre ela mesma, porque ela não vai falar a verdade, ela vai dar um jeitinho na hora. Então se traz um caso hipotético perante ela, a pessoa julga e depois disso se faz um reshbon, um acerto de contas, segundo aquilo que a pessoa falou. E nós mencionamos já outro dia a grande pergunta que surge da nossa Mishnah. Nós damos uma resposta e tem uma parábola que expressa e explica muito bem. Afinal de contas, se a pessoa veio para o mundo contra a vontade, a pessoa foi formada contra a vontade, a pessoa nasceu contra a vontade, a pessoa vive contra a própria vontade, então por que depois ele é cobrado pelo que ele fez ao longo da vida? O Magid de Dubna conta, como de costume, uma parábola. Uma parábola muito interessante. Diz que tinha duas irmãs. Duas irmãs que não conseguiam achar Shidur de jeito nenhum. Por quê? Porque as duas tinham defeitos graves. Uma delas era muito feia. E a outra era uma pessoa que não parava de falar, reclamar, gritar, berrar. Tudo tinha reclamação. E não conseguiam achar Shidur para as duas. E assim, passando o tempo, e um dia chega um Shadchan na cidade, um casamenteiro, e diz: eu tenho uma ideia, eu tenho como resolver, eu vou achar um Shidur perfeito para as duas. E de fato, passou pouco tempo, ele conseguiu um Shidur perfeito para as duas. Para a mulher que era feia, a moça feia, ele conseguiu um cego, que não ia ver de qualquer jeito, e estava perfeito para ele. E para aquela lá que gritava, berrava o tempo todo, um surdo. Perfeito. Casamentos maravilhosos, viviam felizes, porque ele não via a beleza dela, o outro não via as gritarias dela, estavam vivendo maravilhosamente bem. Até que um dia, apareceu na cidade um médico super profissional, que sabia curar qualquer negócio. E obviamente que o cego e o surdo entraram na fila para serem também curados. E, dito e feito, esse médico conseguiu trazer a cura, e o cego passou a enxergar, e o surdo passou a ouvir. E, ai, 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 quando eles chegaram em casa, a vida deles mudou completamente. De repente, um chega em casa e vê, como se fala, as roire, a mercadoria que venderam para ele. Ele chega em casa e vê: olha só, eu casei com essa moça tão horrorosa. O outro chega em casa e não aguenta mais. Os ouvidos dele já estão doendo de tanto que ela grita e berra e tudo reclama, e já não sabe mais o que fazer. E começam os problemas. Muito bem. Passam alguns dias e chega na casa de ambos a conta do médico. Tem que pagar para o médico. Aí eles pensam: eu não vou pagar para o médico. Como eu vou pagar para o médico? Ele me arruinou a vida, eu vou pagar para o médico. E eles levam o caso à justiça. Eles chegam perante o juiz ouve eles e fala: olha, de fato, eu acho que vocês têm razão. Vocês têm razão. Vocês foram prejudicados terrivelmente pelo médico. Porque antes vocês viviam bem, agora vocês não vivem bem. Eu acho que vocês não só, não é que vocês não devem pagar para o médico, eu acho que vocês não vão pagar para o médico porque ele prejudicou, mas o médico precisa também fazer com que vocês voltem a ser pessoas felizes. E por conseguinte, eu ordeno que o médico faça com que o cego volte, o ex-cego volte a ficar cego, e que o ex-surdo volte a ficar surdo, porque assim vocês têm qualidade de vida. Ah, obviamente que os dois falaram: não, não, de jeito nenhum, imagina voltar aquilo, de jeito nenhum. Agora que nós temos qualidade de vida, nós não queremos voltar ao que nós éramos, de jeito nenhum. Diz então o juiz: se é assim, então vocês precisam pagar para o médico. Porque vocês acabaram de confessar aqui perante mim que vocês estão satisfeitos com o serviço dele. Alguma coisa está incomodando, vocês têm que resolver, isso é outro problema. Não tem nada a ver com o médico. O médico trouxe a vocês uma cura para algo que vocês estão aceitando agora, que é muito melhor do que antes. Se é muito melhor, vocês têm que imediatamente pagar o médico. Da mesma forma, diz o Magid de Dubna, com todas as criaturas. De fato, a alma veio para esse mundo, Hashem fez a alma vir para esse mundo contra a vontade. Mas, nós sabemos que para todas as pessoas é difícil de abandonar o mundo. Quando chega o momento, quando a pessoa está correndo algum perigo, ou, de uma forma geral, a pessoa tem medo de ir embora do mundo, a pessoa não quer sair do mundo. A partir do momento que a pessoa não quer ir embora do mundo, ele está aceitando e assumindo que por mais que ele recebeu a vida, ele não queria isso, talvez. Mas agora ele assume que ele está feliz com isso, que foi bom para ele. Se isso foi bom para a pessoa, então não tem o que fazer, a não ser chegar perante Hashem, Litem Din V'Cheshbon, e prestar julgamento, prestar contas sobre tudo aquilo que a pessoa fez ao longo da vida.